Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 12 de agosto de 2020 e eu comi bola. Ontem, 11 de agosto, foi dia da televisão. Por quê? Porque há 70 anos atrás a televisão chegou oficialmente no Brasil. A história é maluca. Eu vou dar o link aqui para o artigo no Estadão, porque na verdade ela envolve um personagem curiosíssimo, que é o Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand tinha um império jornalístico e ele é um cara muito visionário, muito arrojado e tal. E ele resolve trazer para o Brasil a televisão. E não é só trazer o televisor, né? Não é trazer o aparelho, se bem que parece que ele ajudou a contrabandear as primeiras centenas de aparelhos, que obviamente custava uma fortuna e só a gente com muita grana podia assistir. Mas ele também ajudou a criar a televisão, ou seja, as condições materiais necessárias para que você produza conteúdo televisivo. Vamos nos lembrar, vale a pena lembrar, que naquela época a televisão era ao vivo, absolutamente ao vivo. E a história é tão interessante que o jornal conta aqui que na primeira transmissão da TV Tupi, quem estava nessa primeira transmissão? Lima Duarte. Caramba, se é a história da, não, é a história da vida desse cara, tá? Profundamente ligada à história da TV. E na verdade, acho que agora eu vou contar uma história curiosa. O Radinho não chama Radinho à toa. Na verdade, eu tenho um certo fascínio pelo mundo do rádio e da TV, entre outras coisas, porque eu me formei em rádio e TV. Quando eu era garoto, eu prestei, sei lá, engenharia no vestibular, nem sei porquê, aí fiquei um tempo na engenharia fazendo não sei muito bem o que também. Aí um belo dia eu falei, bom, eu acho que não é isso que eu quero da vida. Eu saí e eu acabei prestando comunicação e me formei em rádio e televisão. Eu trabalhei como produtor de TV até 96, há alguns anos, trabalhei há uns 3, 4 anos, não lembro, alguns anos como produtor de TV, e aí em 96 eu comecei a trabalhar numa das primeiras agências de internet do Brasil. Então eu trabalho com internet desde 96, mas antes disso eu trabalhei como produtor de TV, e trabalhei inclusive em TV aberta. E é interessante porque muita gente não sabe, mas a diferença entre jornalista e radialista. Se você trabalha numa televisão, sei lá, por exemplo, SBT, Globo, seja o que for, para você assinar uma reportagem, para você apresentar uma reportagem, você precisa de um diploma de jornalista. Só o jornalista pode, em princípio, sei lá, escrever, editar, etc. e tal, conteúdo que vai ao ar, mais ou menos como você precisa ter lá um farmacêutico responsável numa farmácia, você tem que ter um jornalista responsável pelo conteúdo que vai ao ar, sobretudo conteúdo jornalístico, claro. O programa do Bozo, acho que não precisava de nenhum jornalista. Pois bem, o resto, todas as outras pessoas que trabalham nessa área que não são jornalistas, são radialistas. Então, ser radialista não significa que você seja um locutor, não significa que você tenha um vozeirão. Significa simplesmente que você trabalha nessa área e não é um jornalista. Para quem conhece isso um pouco mais de perto, isso implica algumas diferenças, são sindicatos diferentes, são horários de trabalho, salários diferentes, aqui e ali talvez alguma tensão, mas eu vou te dizer que eu tenho saudade dos tempos de televisão, porque existe uma consciência muito clara de que todo mundo depende de todo mundo. Todo mundo está no mesmo barco para fazer a coisa acontecer. Então, embora, lógico, sempre tem as estrelas, tem aquele âncora que ganha uma fortuna, mas o resto todo mundo ganha meio mais ou menos mal mesmo. Então, tem um senso de interdependência que eu juro que eu sinto saudade. Talvez quando eu olho para trás e tento me lembrar onde eu me diverti mais na vida, não foi trabalhando com internet, embora eu tenha boas lembranças, mas foi definitivamente trabalhando em televisão. Então, todos os meus amigos radialistas, jornalistas, etc., etc., parabéns aí por estar todo dia na vida de todo mundo. E essa história do Lima Duarte é interessante porque, bom, eu tive aula de história do rádio e TV, inclusive com figuras que trabalharam na Tupi, o Fanuc que desenhou o índiozinho da Tupi. Então, eu conheci, mas mais por uma questão geracional, essas pessoas ainda estavam vivas, elas estão começando a ir embora devagarinho, a gente está perdendo um por um. Mas tem uma questão interessante, que eu não sei se todos vocês conhecem, mas a questão é, a televisão não só era ao vivo, como você não tinha uma televisão nacional. Por quê? Porque não tinha satélite, simples. Então a televisão de São Paulo pegava em São Paulo, e mesmo assim numa distância pequena, tipo 100 quilômetros. Passou lá de, sei lá, Jundiaí, não pegava mais. Então você tinha realmente TVs locais, ou seja, não só era ao vivo, como era eminentemente local. E reza a lenda que as televisões locais tinham características locais. Então, por exemplo, no mundo, aqui em São Paulo, a televisão precisava contratar gente do meio artístico. Contratou gente de onde? Gente que vinha do teatro. São Paulo tinha já uma tradição de teatro, então a televisão paulista sempre foi marcada por uma coisa assim mais teatral, balé, né, uma coisa um pouco mais sofisticada. Já no Rio de Janeiro, grande parte dos profissionais veio do mundo do circo. Então a televisão carioca sempre se pautou desde o começo por entretenimento mais popular. Isso, aí depois, obviamente, né, a gente passou a ter satélite, uma programação nacional, e aí essas diferenças vão se mesclando. Mas a gente entende um pouco mais essas heranças quando a gente vê, inclusive, a carreira de alguns profissionais. Lima Duarte, a família do Lima Duarte era de artistas de circo. Quando Lima Duarte sai de casa, que é artistas de circo, imagine você, ele vai morar no prostíbulo, né? As histórias de vida desses personagens são absolutamente fascinantes. Eu acho que é por isso que é muito difícil você imaginar um novo Lima Duarte, ou um novo Silvio Santos, uma nova Hebe Camargo, simplesmente porque hoje em dia as vidas não são tão diferentes assim. Mas naquele tempo as pessoas tinham heranças completamente diversas. Então estamos aí 70 anos de TV. Eu tenho saudade, tenho orgulho dessa minha breve passagem pela mídia de massa. Foi inesquecível, só para dar aqui um teaser, eu já devo estar comentado em algum momento, que, ok, eu cheguei a trabalhar na HBO cobrindo festivais internacionais em Cannes e em Berlim. Mas, na verdade, disso eu não tenho saudade nenhuma. O que eu tenho saudade é do tempo que eu trabalhei, pasme você, no Aqui e Agora. Eu cheguei a trabalhar um bom tempo, acho que um ano e pouco, não tenho certeza, no Aqui Agora com Gil Gomes, o Homem do Sapato Branco, foi absolutamente impagável. Portanto, agora que você sabe um pouco mais não só da história da televisão que você tanto assistiu, né, que você tanto consumiu, como também um pouco da minha história. Então essa foi, esqueci, parabéns aí aos meus colegas radialistas. Vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu separei algumas notícias que elas têm um ponto comum, que também acho que é comum a outros episódios, acho que é porque esse assunto tem me interessado, que é a questão de como as coisas se conectam. E não conectam no sentido místico, esotérico, Nova Era, Califórnia, não. Eu nasci com algum tipo de deficiência imunológica, eu não consigo, eu não tenho a menor atração por esse papo Nova Era. Estou falando conectado de fato, né? E aí eu estava vendo aqui um podcast do Stuff to Blow Your Mind, que curiosamente ele tem aí uma certa ressonância com algumas coisas que a gente vem falando aqui. O episódio se chama O Mundo Interior. E o mundo interior aqui não é a sua alma, né, o seu espírito profundo, as suas angústias, não, é bactérias mesmo, né? E o mundo interior aqui é o mundo interior da sua casa. O episódio inteiro é dedicado a... ele gira em torno de dois livros de biólogos, de especialistas, né, em micro-organismos que analisam as nossas casas. Certo? Certo. Nós somos uma espécie curiosa que de uns tempos para cá vive uma boa parte do tempo fora do meio ambiente. Fora, o nosso novo meio ambiente são quatro paredes. Pensa, eu acho que a minha vida inteira, como eu sou muito urbano, eu saía de quatro paredes, entrava num carro, que é um aquário, ou num ônibus, ou seja, no que for, que é outro aquário, e aí eu ia para mais quatro paredes, né? Eu cresci completamente afastado, exceto férias, né, praia, essa coisa toda, da questão ambiental, né? Eu sempre vivi nesse ambiente criado por nós humanos. Mas acontece que esse ambiente, ele na verdade não é tão afastado assim, né? Não é tão exclusivamente humano quanto a gente imagina. Então, esses dois livros que eles mencionam contam de pesquisas para tentar mapear o que vive nas nossas casas. Eles mapeiam tudo, desde pequenas criaturas, artrópodes, aranhas, etc. Mas isso não vem ao caso, não é o tema de hoje. Mas, sobretudo, micro-organismos, bactérias. É a quantidade de criaturas que vivem com a gente, né, no nosso espaço doméstico é brutal. O número de espécies de bactérias, dezenas, talvez centenas de milhares. Fungos, dezenas de milhares também. E ninguém precisa entrar em pânico, porque aí tem uma questão que essa sim eu acho que é extremamente interessante. A indústria da propaganda, a indústria que produz produtos de limpeza, elas criaram na gente a angústia, né, de matar todos os germes. A gente tem que matar todos os germes, você tem que viver praticamente num ambiente esterilizado. Hashtag só que não. Besteira. Em primeiro lugar, sobretudo num ambiente, sei lá, num apartamento como eu vivo, a imensa maioria das bactérias que estão por aí circulando, né, vem de mim mesmo. Né? Não só eu, sou um absoluto condomínio de bactérias, eu estou careca de falar isso aqui, né? O meu intestino, as minhas vísceras, tem um ecossistema com trilhões de bactérias, eu tenho bactérias específicas nas axilas, você também, nas axilas, na pele, no nariz, em todas as partes do seu corpo, você tem colônias específicas que não são um problema, não são uma doença, não, elas simplesmente fazem parte. A gente é um ecossistema, a gente é um bendito condomínio, e inclusive se você tentar eliminar tudo isso, a sua vida empobrece muito. Não é impossível você viver num ambiente estéril, é possível, mas é pior. Você vai ter uma saúde pior, um desenvolvimento pior, você vai durar menos, porque a gente tem relações de simbiose ou de complementaridade com grande parte dessas coisas. Muitas das crianças que têm asma, problemas, elas simplesmente não foram expostas devidamente a um mix, né, um mix, a um conjunto particularmente variado de micro-organismos. Quando você esteriliza demais, você cria pessoas, seres humanos, enfraquecidos. Então, a gente cresceu, eu conheço gente com nome e sobrenome, inclusive, com absoluta histeria com relação a esterilizar. Vou passar lisoforme em tudo, vou passar cândida em tudo. A casa tem que estar parecendo, sei lá o quê, um laboratório de química, né? Mas, na verdade, não. E aí, o episódio é interessantíssimo, de uma hora em tanto falando dessas coisas, de tudo quanto é bactéria que tem para tudo quanto é lado. Aliás, um casal acaba, de uma certa maneira, compartilhando também os seus ecossistemas. Você tem bactérias específicas na sua cama, sei lá onde, no vaso. Mas o que é mais interessante, que grande parte é inócuo, mas e esse sim é o realmente fascinante. Na hora que você tenta limpar demais, você pode estar promovendo uma seleção natural que prejudica a gente. E o exemplo aqui é interessante. Por exemplo, o chuveiro. O chuveiro, que ninguém lembra, por que eu vou limpar o chuveiro? Está passando água o tempo inteiro? Não tem como. O chuveiro, se tem alguma coisa limpa no planeta, é um raio de um chuveiro. Mas se você olhar de perto, você vai ver que o chuveiro forma ali uma gosma, que na verdade não é um gosma, é um filme bacteriano, que tá lá, sobrevive muito bem, sobrevive à água com cloro, sobrevive à água quente e tal. Cada vez que você abre o chuveiro, aquilo vem uma nuvem daquelas bactérias e você respira tudo aquilo, né? Mas antes que você entre em pânico, saiba o seguinte: eu comentei aqui outro dia aqui no Radinho, acho que foi ontem, né, do rio fervente, um rio fervente na Amazônia, no Peru, e eles descobriram ali bactérias que conseguem sobreviver a temperaturas praticamente de fervura, de ebulição. São extremófilas. Pois bem, o chuveiro também tem um certo tipo de extremófilas, que são criaturas que não só aguentam a água quente, mas também sobrevivem ao cloro. Olha que interessante. Quando você usa cloro para matar, sabe, tudo, em princípio, não, existem algumas criaturas que sobrevivem ao cloro. E é curioso, porque essas criaturas que sobrevivem ao cloro, no meio ambiente, elas existem por aí, estão aí na natureza, tá? Que beleza, em qualquer lugar você encontra, mas elas costumam ser minoritárias. Por quê? Porque elas disputam os recursos com outras bactérias. E as outras bactérias, de repente, até são mais eficientes, são mais fortonas, né? Se reproduzem melhor, então elas... coitada, são uma minoria. Mas na hora que você joga cloro, você mata a concorrência toda e só sobram elas. Que beleza, você promoveu a seleção natural justamente daquelas bactérias que em princípio deveriam ser minoritárias. Pois bem, ninguém precisa entrar em pânico, não necessariamente o seu chuveiro está deixando você doente. Se você tentar limpar demais, provavelmente o que você vai fazer vai ser tornar o dia de uma minoria bacteriana muito feliz, né? Você vai promover aí, Nossa Senhora, os caras vão bater palma para você, pô, obrigado, a gente estava aqui numa existência miserável, oprimida, agora a gente pode crescer à vontade. Então, muitas vezes o esforço que a gente faz para limpar demais, na verdade o que você faz é promover ou facilitar o crescimento de criaturas que não necessariamente são legais. E não só, o seu sistema imunológico, ele precisa ser treinado com outras criaturas. Então é muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar nessa história, nesse mito da higiene excessiva. Aliás, tem uma questão interessante aqui. Eu lembro de um bom amigo americano que morou um tempo aqui em São Paulo e ele estranhava, falou, cara, por que vocês limpam a casa o tempo todo? Eu falei, não sei, falei, não, mas é uma loucura, eu estou hospedado na casa de uma senhora, ela passa o dedo atrás do quadro, ela passa o dedo em cima da porta, fica pegando no pé da empregada. A primeira coisa que você para pensar é que nós somos fomos o último país do mundo a libertar escravos, né? E como diria Gilberto Gil, o negro é a mão da limpeza, né? Os escravos, que o mundo branco era muito branco porque você tinha escravos negros fazendo esse trabalho de branquear tudo o tempo todo, e a gente, eu acho que a gente herdou um pouco essa coisa de sinhazinha, de sinhozinho, né? Que fica fazendo os outros literalmente de escravo, que infernizando a vida dos outros para tornar a nossa vida completamente alva e reluzente. Né? Infelizmente a gente tem essa herança, eu ainda venho de uma geração, nossa, a minha avó lembrava de escravos alforreados. Né? A gente vai demorar para perder algumas dessas neuroses. Então a gente vive em casas, a gente escolhe casas e faz casas e reforma casas pressupondo que você vai ter um batalhão de gente para limpar. Né? Agora, eu tenho conhecidos que estão morando no exterior, em países que não tiveram esse legado, por assim dizer, as casas são muito mais práticas, é muito mais fácil você lavar uma janela, você desmonta a janela, você não precisa pedir para algum subordinado se pendurar na janela como se fosse o Homem-Aranha para ter uma janela limpa. Né? Você consegue sozinho limpar a janela, você consegue sozinho lavar as coisas. A gente, infelizmente, nós temos aqui uma cultura, talvez eu esteja falando aqui por experiência própria, talvez eu esteja sendo injusto com você, desculpe, mas eu cresci com uma certa complacência, com essa dependência, né, de gente com subemprego de manter tudo absolutamente impecável. Então esse amigo meu americano falava, cara, a gente faz spring cleaning uma vez por ano e o resto a gente vai tocando o barco, porque senão não dá. É verdade, né? Agora nessa época de pandemia que a gente está provavelmente, é o que está acontecendo aqui em casa, né? Eu estou lavando a roupa, passando a roupa, etc e tal. É lógico, sobra menos tempo para você fazer suas coisas, né? Mas pelo menos você não precisa perpetuar um legado aí um pouco esquisito. Nós vamos voltar para a questão das bactérias. É extremamente interessante. Extremamente interessante porque essa convivência. Aliás, tem uma questão interessante dessa convivência. Isso vai aparecer num artigo ali para frente. A gente esquece o quanto a gente depende dessa convivência com outras formas de vida, simplesmente porque a gente não enxerga. Tem um artigo aqui que eu vou dar o link para vocês, que tem a ver com isso, de uma certa maneira, que é sobre sabão, né? Sabão em barra, sabão, barra de sabão, sabão, sabonete. Ele é nojento, ele é anti-higiênico, e deveríamos todos nós usar sabonete líquido, porque imagina, você usa ali o sabonete, deixa o sabonete lá, alguém pega de novo, você pega de novo no dia seguinte, e ele está com uma gosminha. Então parece que nos Estados Unidos, millennials não gostam de sabonete em barra, porque seria nojinho, né? Não seria tão limpo assim. E o artigo até que é interessante, porque mostra, olha, vamos lá, o efeito é o mesmo, seja sabonete líquido. A questão é nesse artigo que ele fala, olha, se a gente tivesse microscópio nos olhos, a gente ia ver o que a gente, né, tem que limpar. A gente já vê o coronavírus, mas a gente não consegue ver. Talvez um dos grandes, das grandes dificuldades do combate à pandemia, e isso é o tema de um artigo aqui sobre a cidade de São Francisco, eu já vou comentar, vem do fato justamente da gente não enxergar. Mas, pois bem, sabão, sabonete, mais ou menos a mesma coisa. Normalmente o sabonete, ele é feito de gordura animal, né? E normalmente detergentes líquidos são feitos de, são sintéticos. Se isso te preocupa, deveria, o impacto ambiental do detergente é maior porque você precisa de mais energia para sintetizar, né? Você tem o footprint do sabão líquido é maior do que um sabonete em barra. Do ponto de vista de higiene, meio que tanto faz, porque qualquer coisa que esteja sobre a superfície do sabonete dificilmente vai sobreviver. Então, do ponto de vista de nojinho, é bobagem, né? Do ponto de vista de impacto ambiental, talvez o sabonete seja mais sustentável, e do ponto de vista de efeito, por favor, lavemos as mãos, não importa como, tanto faz sem frescura, pelo amor de Deus, porque, sobretudo no caso do coronavírus, ele é coberto por uma camada, um lipídio, né, que é uma gordura, e o sabonete é especial, o sabonete, eles têm surfactantes, bela palavra também, que são substâncias químicas que dissolvem essa camada de gordura, portanto, abre lá o envelope do coronavírus e ele desmancha. Né? Então, tanto faz sabão, sabonete, mas eu achei legal essa história do microscópio, e também isso acaba servindo um pouco de gancho para uma questão interessante aqui, que é sobre São Francisco. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de São Francisco, por favor, conheçam. Se bem que hoje em dia está impossível porque não dá para viajar, mas também começou a ficar cada vez mais difícil porque já era uma cidade cara, agora é uma cidade caríssima, sobretudo por conta das empresas de tecnologia, elas inflacionaram os salários, isso inflacionou o custo dos imóveis, dos hotéis, e isso acabou colocando muita gente numa condição de fragilidade. Muita gente não tinha onde viver, tem muita gente morando na rua, morando em automóveis. Imagina, a cidade é uma das cidades mais ricas do mundo, você tem uma desigualdade social brutal. E o que acontece? Eu imaginei que uma cidade, num cenário desses, fosse padecer com a questão da pandemia. E o que eu não sabia é que São Francisco, cara, nadou de... Imagina, tirou nota 10 nessa questão de pandemia. Cidades como Chicago tiveram 45 vezes mais mortes, proporcionalmente, né, por milhão, 40 vezes mais do que São Francisco. Nova York teve 20 vezes mais. Você fala, ué, como assim São Francisco teve muito menos mortes? Por quê? É uma cidade, ela também tem desigualdade, mas aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte, vamos lá. São Francisco, ela já tinha ali uma cultura de tolerância, uma cultura mais libertária nos 60, nos 70, todo mundo lembra disso e tal, e a cidade foi muito impactada pela epidemia de AIDS. Né? A epidemia de AIDS, nossa, devastou São Francisco, morreu muita gente. E São Francisco aprendeu a lição. Na luta contra a AIDS, ela mudou a maneira como as instituições se conectam. Então, os hospitais, os serviços públicos, a prefeitura, as universidades, elas acabaram se articulando e elas mantiveram essa articulação. Né? Elas se comunicam, elas se conversam, inclusive a iniciativa privada. Então, isso repete um certo padrão, porque cidades que já conseguiram, que já passaram alguma vez por uma pandemia, por exemplo, cidades da Ásia, né, Taiwan, Singapura, eles, mesmo Coreia do Sul, eles já tinham aprendido com epidemias anteriores a reagir mais rápido, a reagir de maneira mais integrada. E foi o que aconteceu em São Francisco. São Francisco não só tem lá uma série de integrações, de conexões entre academia, setor público, né, setor privado, sociedade civil, mas também, isso já está, mas também ela estava muito atenta. Então, aos primeiros sinais da pandemia, a cidade imediatamente se estruturou, criou uma resposta estruturada e o que acontece? Fez bonito, né? Fez bonito. O que isso demonstra para mim, que não é uma questão de ter as melhores tecnologias, ou ter os melhores hospitais, ou ter os melhores qualquer coisa. Não, é a maneira como tudo se conecta. Eu comentei já que um dos problemas nos Estados Unidos é que, por exemplo, os serviços de saúde não eram federais. Então, cada estado tinha o seu. Então, os bancos de dados não se conversam, as plataformas não se conversam, os dados chegam zoados. Então, se você não tem alguma coisa conectada, o sistema responde mal. E a diferença de São Francisco é que São Francisco tinha uma conexão, né? O pessoal já estava acostumado a trabalhar junto e a reação foi boa. E aí, curiosamente, vou fazer uma conexão maluca aqui, já que a gente está falando de conexão. Um dos artigos mais interessantes que eu li agora de manhã, inclusive, fala sobre mitocôndrias e saúde mental. Aí você fala, será que vai ser interessante? Sim, sim, e vamos lá, vamos ver se eu consigo tornar isso, né, palatável. O que são mitocôndrias? Né? Mitocôndrias, dentro de cada célula sua, tem lá uma maquininha, que é a maquininha que gera energia. Cara, é o seu motorzinho. Toda célula sua tem um motorzinho que gera energia para tudo que você precisa fazer. Basicamente é isso. A mitocôndria é o motorzinho. É a pilha Duracell dentro de você. É ela que converte as coisas todas em energia. Certo? Certo. Só que a mitocôndria, ela, na verdade, é um invasor. Ela é um invasor. Ela não faz parte, entre aspas, do que se poderia chamar de você, papai, mamãe, vovô. Não, 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 não. O que acontece é que há bilhões de anos atrás, bilhões, bem no começo, quando você só tinha criaturas unicelulares, lá, aquela sopa, uma coisa louca, em algum momento, uma bactéria engoliu a outra. E aquela que foi engolida, não era bem uma bactéria, provavelmente uma arqueia, mas vamos dizer, um micro-organismo engoliu o outro, né? E esse outro falou, bom, quer saber? Tá bom aqui, eu vou ficar aqui dentro, né? eu vou ficar aqui que tá tudo bem. E aí criou-se uma simbiose entre os dois micro-organismos. Esse que foi engolido pelo primeiro falou, olha, como é que eu posso ajudar aqui? Bom, eu vou fazer o que eu sei fazer, né? E moral da história, ele virou nossa usina de força. Em troca, ele ganhou proteção, ganhou alimento, ele até pôde abrir mão de várias coisas e simplificou, e ficou ali um casal, né? Ficou ali uma combinação. Então, as suas células, meu caro, elas, na verdade, são um casal. As suas células têm uma espécie invasora que está aí em todas as... Então, a mitocôndria, portanto, é um invasor, tanto que ela tem o DNA próprio. Você tem o seu DNA que veio do papai e da mamãe, e a mitocôndria, ela tem um DNA próprio. É muito curioso, é legal para a gente até se repensar. A gente fica sempre se pensando, né? Eu sou um indivíduo único, etc. Ele fala, não, cara, cada célula sua, ela já tem um invasor dentro, né? Eu já tinha falado aqui que você já é um condomínio de bactérias, agora cada célula sua também aí é uma república, né? Tem mais de uma pessoa morando dentro. Pois bem, o que eu nunca tinha parado para pensar é que os neurônios, aquelas coisas que o Bolsonaro tem um que eu me lembre, né? Um que funciona, sei lá, daqueles de jacaré, né? Que só consegue pensar em morte e trucidar. Bom, ele herdou, a evolução do Bolsonaro liga diretamente aos dinossauros. Mas, pois bem, piadas à parte. Os neurônios têm mitocôndrias. Eu nunca tinha parado para pensar porque a minha formação em biologia é capenga, para dizer o mínimo, né? Pois bem, os neurônios têm mitocôndrias. A questão é que alguns distúrbios mentais, como ansiedade, depressão, talvez estejam ligados ao quê? Ao mau funcionamento das mitocôndrias. E isso é uma ideia bastante nova. Eles contam aqui de uma pesquisadora que, quando veio com essa ideia, falou, bom, e se, né, a cabeça do cara não está funcionando direito porque as mitocôndrias do cérebro não vão bem? Eu falo, olha, a ideia é interessante, mas está errada, né? Tipo, esquece. Ninguém, porque você tinha essa ideia um pouco, né, arrogante, de que o que importa no cérebro são os neurônios, são essas coisas de altíssimo nível. Por quê? Por que alguém vai se preocupar com o raio da mitocôndria? Né? Pois bem, sim, aparentemente, e aí a questão é muito interessante, eu aprendi bastante. Quando você está estressado, você produz se produz hormônios, você produz uma coisa chamada cortisol, que prepara o seu corpo justamente para aquela reação de fuga ou ataque, né? Fuga ou combate. Então você se prepara para uma situação de vida ou morte, entendeu? Quem produz esse hormônio, eu não sabia, São mitocôndrias que ficam na glândula não sei de onde. Eu já esqueci. Glândula adenoide. Eu não sei. Eu já esqueci. Vocês sabem mais biologia. Vocês tiraram uma nota melhor do que eu no vestibular, na FUVEST. Eu não lembro. Mas que, em suma, uma mitocôndria ajuda a produzir esse hormônio que justamente sinaliza para o corpo inteiro que o bicho vai pegar. E isso vai pelo sangue. Quando esse hormônio vai pelo sangue, ele vai pelo corpo todo e ele afeta sobretudo as outras mitocôndrias. Então, a tua resposta ao estresse é mitocôndria falando com mitocôndria. Ele avisa, não, é lógico, tem outros efeitos, como sempre, mas você tem mitocôndrias se comunicando com todas as outras mitocôndrias do corpo. E o que eles estão percebendo é que na hora que isso chega nas mitocôndrias do cérebro, várias coisas acontecem e algumas coisas podem sair fora de controle ou podem simplesmente dar errado. Né? E aí o que eles estão percebendo é que muitas vezes uma pessoa que está apática, que está depressiva, o que não consegue agir por causa de ansiedade, muitas vezes o que está acontecendo é que as mitocôndrias não estão funcionando direito. É como se tivesse com a pilha fraca, é como se o teu carburador, ou seja lá o que for, né, alguém lembra que é um carburador, eu lembro, já limpei vários, o teu carburador está entupido, seja lá o que for. Então a questão é, até que ponto a gente consegue criar terapias contra a depressão, contra a ansiedade, contra problemas psiquiátricos que falem direto com a mitocôndria. Né? Aí o artigo é interessante, deem uma olhada, é lógico, tem muita coisa técnica que eu não entendo muito bem, tem muitos nuances, mas o que eu fiquei muito impressionado, um, é lembrar que existem mitocôndrias. Essa é a primeira questão. Ou seja, você é inteiro, é um combinado, né? Um mix. Dois, as mitocôndrias conversam entre si. Três, mitocôndrias podem afetar como você se sente. E é engraçado, porque como a gente é um animal essencialmente contador de histórias, nós somos basicamente mentirosos, você, de repente você está ansioso, aí, sei lá, você está deprimido, aí você vai ter que pensar, refletir, e aí você vai num terapeuta, ele vai contar uma história, vai falar de vidas pregressas, vai falar de karma, encarnações futuras, mas na verdade você está só com um problema na mitocôndria. Né? A gente vai contar um monte de história, mas na verdade as suas mitocôndrias não estão funcionando bem. É muito interessante, a gente é uma criatura curiosa. O que mais que tem para comentar aqui com vocês? Tem um artigo aqui que é para quem se interessa pela questão do envelhecimento, ou seja, todos nós, né? Não vamos fingir. Tem um artigo muito interessante aqui que eles chamam um biólogo evolucionista. Será que existe algum biólogo que não seja evolucionista? Sei lá, deve ser algum terraplanista, deve ser o Olavo de Carvalho. Mas, bom, um biólogo evolucionista explica um pouco mais os tratamentos em vigor, ou sei lá, os caminhos, né, atuais para você eventualmente reverter ou retardar o envelhecimento. Então ele vai contar dos telômeros na ponta do DNA, ele vai contar da droga metmorfina, ele conta um monte de coisa. Então é legal, porque se você quiser ter um panorama do que está sendo pensado aí para prolongar a vida humana, É ótimo. Então vai lá, dá uma olhada, ótimo, muito bem, você vai ficar sabendo um monte de coisa. Assim, mas a questão que ele coloca no final, com bastante assim, delicadeza, mas será que faz sentido? Será que é ético? Será que é moral você querer prolongar demais, né, a vida humana? Sobretudo porque, será que só os ricos vão conseguir? Então a gente vai criar maneiras caríssimas de milionários continuarem sendo milionários por muito mais tempo. E aí eu conto uma história pessoal, há uns 10 anos atrás, quase 9, eu fui para a Singularity University lá na Califórnia, falando em Califórnia, e aí os caras lá têm um papo que chama de transhumanismo, né? Quando a gente vai ultrapassar a barreira humana e vai ser imortal e blá blá blá, imortal. Aí eu ouvi era o próprio Ray Kurzweil, que é o cara que escreveu o livro sobre a singularidade está próxima, ele falou essa história toda, eu pedi um microfone, desculpa se eu estou me repetindo aqui, acho que faz parte do meu envelhecimento repetir histórias, mas o Ray Kurzweil falou aquela zona toda, eu pedi um microfone e falou assim, Ray, muito obrigado, muito prazer, é uma honra e tal, mas o negócio é o seguinte, essa história de backupar o cérebro da gente na nuvem, não precisa me backupar porque eu sou chato, então não merece ocupar aqui espaço. Aliás, isso da história do backup tem um gancho ali na frente. Mas também eu acho morrer legal, eu acho morrer justo. Né? A gente vem morrendo sem parar há não sei quantos bilhões de anos. Né? É assim que a coisa funciona, assim que a evolução funciona. A evolução funciona com a gente morrendo. né, e abrindo espaço para coisas novas e mais legais tal. E aí eu coloquei, na hora eu coloquei, foi, puxa, eu consigo ler, olha só, olha que coincidência, eu falei de Homero, que eu comentei ontem eu falei do Odisseia, não falei? Olha, foi, eu consigo ler Homero, que escreveu, sei lá, que é 2.500 anos, e consigo me emocionar com a saga de Ulisses, porque as questões do Ulisses têm a ver com mortalidade, têm a ver com a perda, né? O amor, a perda, a saudade, é a incerteza. Eu falo, olha, se eu não for mais morrer, como é que eu me relaciono com os outros humanos? Como é que eu vou amar sem o medo da perda? Como é que fica o legado inteiro da humanidade na hora em que a gente não for mais humano? Bom, obviamente o cara desconversou, tiraram o microfone da minha mão e relutaram muito em me dar algum microfone de novo. Mas fica a questão, né? Por que que a gente tem essa neura? Agora, se a gente prestar atenção, você tem vários bilionários bancando essas pesquisas contra o envelhecimento. Os próprios fundadores do Google, se eu não me engano, no grupo Alphabet lá, tem uma grana inteira dedicada a viver mais. Por quê? O cara não quer morrer. Né? O cara não quer morrer, né? Porque ele imagina, tem não sei quantos bilhões de dólares, né? Quanto, imagina, eu quero viver para sempre, né? Bom, sei lá, estou aqui pensando, mas pense você também. Pense você também nessa história da mortalidade, sobretudo porque, e aqui sou eu falando, isso não está no artigo, mas a questão é a seguinte, a gente está vivendo cada vez mais, e eu estou presenciando isso agora, estou vendo os meus pais, os meus avós já foram todos, mas estou vendo os meus pais velhinhos. A velhice traz vários problemas juntos, e que não são só problemas de saúde física, né? Não é só de decrepitude. Traz consigo uma série de questões que, cara, chega uma hora que eu lembro da minha avó, que é uma pessoa maravilhosa, sensacional, positiva, fala, cara, eu tô cansada, meu mundo já foi, as pessoas que eu amo já foram, o que que eu tô fazendo aqui? Eu olho em volta e esse mundo eu não entendo mais, já deu. Então, olha que interessante, alguém com a lucidez de perceber, falou, ok, obrigado, 100 anos, cara, mas, né, e aí, vou ficar, tenha dó. Bom, em suma, mas é uma questão pra gente pensar, tá bom? Espero não ter me excedido aqui, estou sempre com esse receio de estar ultrapassando alguma barreira qualquer aqui. O que mais? Eu já falei da mitocôndria. Tem uma questão muito interessante, eu estava ouvindo ontem então vamos lá, já que eu estou falando em questões éticas, etc e tal. Ontem eu finalmente ouvi, né, quando a gente passa lençol a gente tem mais tempo para ouvir essas coisas cumpridas, mas eu ouvi um episódio do The Forum, da BBC, sobre o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um texto sagrado indiano. Eu evitei a palavra hindu e eu já vou explicar por quê. Ele faz parte de uma tradição maior, faz parte do Mahabharata, que é uma obra gigantesca. E o Bhagavad Gita, só para dar um certo contexto, ele é um trecho, ele é um momento, ele é uma cena do Mahabharata, em que você tem dois exércitos que vão se confrontar, vai ser uma batalha obviamente sangrenta, e o líder de um dos lados, que é o Arjuna, que é um guerreiro maravilhoso, sensacional, sábio, bonito, poderoso, etc e tal, antes de começar a batalha, ele resolve ir até o front, e aí ele percebe que do outro lado tem parentes, tem amigos, e fala, cara, desculpa, mas se eu fizer essa guerra, eu vou matar gente que eu conheço, a troco do quê? E ele entra em crise, olha que interessante, a tradição indiana é extremamente interessante quando é com essas questões éticas. Aí ele entra em crise, e aí o cara que era que estava tocando lá a carruagem dele, ele se revela, ele fala, olha, eu não sou simplesmente aqui um cocheiro, né? Eu sou Krishna, aí tem aquela história, eu sou o senhor da morte, e Krishna começa a conversar com ele sobre essa dúvida moral, uma dúvida ética, eu faço o que tem que ser feito, que é a batalha, né? Eu tenho que, como eu sou um líder, né? Eu tenho que meu povo, etc e tal, eu levo esse dever adiante, ou eu volto atrás por causa das consequências, dos desdobramentos, de outros vínculos, né? Porque você tem vários critérios na mesa, que critério que eu escolho? E o Bhagavad Gita é justamente um diálogo entre Krishna e Arjuna sobre questões éticas. É muito interessante, e obviamente ele não é prescritivo. Ele não fala, vai lá e faz isso, né? Pecado, 10 mandamentos, tal. Não, isso não é a tradição indiana. Mas é um debate. Inclusive, é curioso. Bom, em suma, é um debate. Eu li uma versão condensada disso, e é uma das coisas mais lindas que eu já li, mais inspiradoras que eu já li. Recomendo a todo mundo, procurem por aí alguma edição condensada do Mahabharata. Fizeram um filme, mas o filme é meio mirabolante. Acho que era uma série, na verdade, que converteram num filme. Mas o que é curioso aqui é que o Mahabharata, o Bhagavad Gita, ele não era um texto, por assim dizer, como uma Bíblia. Ele não era para ser uma referência. Ele é fruto de um momento na história da Índia, que é um momento em que você tem várias tradições surgindo. Você tem o budismo, o brahmanismo, sei lá o que mais, Jana, sei lá, já esqueci. Tinha um monte de escolas, confucionismo. Cara, tinha um monte de escolhas, muitos caminhos para você seguir com relação a não só a questão espiritual, mas também a questão ética, como é que você se comporta. Que não era só uma questão espiritual aqui, era uma questão de como agir no mundo, né? Como agir diante da vida. E aí se tinha várias tradições, e o Mahabharata e o Bhagavad Gita, eles acabam apresentando isso de uma maneira de debate, de reflexão. Ele não é prescritivo. Então ele nasce num momento de pluralidade e com um discurso também bastante interessante, que é um discurso da razão, da reflexão. É lógico, o Krishna acaba oferecendo 3 caminhos. Olha, você tem 3 caminhos. Você tem o caminho do dever e você não pensa nas consequências, você se desprende. Você tem o caminho da erudição, você pode ficar estudando sem parar. Você tem o caminho da devoção, que é a devoção espiritual. Então ele dá caminhos, né? Você escolhe o que você quiser. Pois bem, o que acontece é que esses textos sagrados, eles estão sendo apropriados, sempre foram, sempre vão ser apropriados em momentos políticos complicados. Então você tem hoje na Índia, que sempre foi um país com uma diversidade monstruosa de tudo, étnica, religiosa, etc. e tal, você tem um movimento nacionalista que está tentando transformar, inclusive, o próprio Bhagavad Gita, nacionalista até de intolerância com outras religiões, intolerância com relação às outras etnias. E esses movimentos, como Trump, Bolsonaro, Modi, eles querem ter uma história única, né? Quer ter uma história só. Desculpa, você não faz parte da minha história, você está fora. E nessa tentativa de criar uma narrativa única, eles querem usar o Bhagavad Gita como se fosse uma Bíblia. Ele nunca foi uma Bíblia. Ele não combina, ele não é o papel de vários, sei lá, como o Alcorão. O Alcorão é muito prescritivo, a Bíblia é muito prescritiva. Mas você vê o próprio Bhagavad Gita, bom, está sendo usado, obviamente, também por gurus de autoajuda, aí a coisa vai longe. Mas, de qualquer maneira, caso você se interesse, tente, né, se desprender um pouco. Isso não é uma Bíblia, isso, na verdade, é uma obra monumental, chamando a reflexão sobre como agir no mundo, né? Esse mundo interessa. Aliás, isso é uma grande diferença da religião indiana. Você tem outras tradições religiosas em que esse mundo não é nada, esse mundo é uma passagem, esse mundo é sei lá o que é esse mundo, né? Porque o que importa é o outro mundo. Não, a tradição indiana se preocupa sim com esse mundo. É muito interessante. E eu estou chamando aqui indiana, não de hindu, porque hindu é justamente essa identidade que o Modi está tentando criar, que é muito complicada. O que mais que tem para comentar com vocês? Ah, tem só um colírio rápido aqui. Eu vi na BBC um videozinho, dêem uma olhada lá. Na Austrália, você tem uma cachoeira. Imagina um precipício na beira do mar, tá? Você tem o mar batendo chuá, chuá, onda, etc. e tal. Aí tem um paredão de pedra gigantesco, lindo, sensacional. E lá em cima tem uma cachoeira. Porra, lindo, né? Uma cachoeira num precipício de pedra, o mar lá embaixo. Só o que acontece, em algumas condições de vento e chuva, o que acontece? Chove, aí forma a cachoeira, aí venta muito. Na hora que a cachoeira vai cair no precipício, o vento vira a cachoeira para trás. Então é uma cachoeira que cai para cima. É surreal. Então eu convido vocês a assistirem, é muito curioso. Tem 2 coisas que eu vou convidar vocês para assistirem também, tá? Uma delas, agora é ego trip total, é a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Ela tem várias iniciativas culturais, né, filosóficas, ela tem um canal muito legal, e eu recentemente fui convidado a participar. Então gravaram comigo alguns meses atrás. Então, eu acho que em algum momento eles vão lançar uma versão completa, mais longa, que der, não sei quanto vai ter, mas eles lançaram, eu não sabia, eu não vi, ninguém me avisou direito, eu comi bola, estou sempre comendo bola. Alguns dias atrás, eles lançaram um teaser, uma versão curtinha, em que vocês vão me ver falando ali sobre temas que eu falo bastante aqui, sobre a multiplicidade, sobre como as coisas estão em fluxo. Eu cito filósofos gregos como Heráclito. Então, eu vou dar um link aqui. A arte gráfica ficou muito interessante, ficou bonita. Eu só fiquei surpreso que nos comentários tinha uns bolsonaristas reclamando que o ilustrador usou um símbolo maçônico, isso não se faz. E foi, mas que diabo de símbolo maçônico, eu não tinha visto nada. Aí você percebe que em algum momento aparece um triângulo com um olho dentro. Então, maçônicos, eu vou não leio meus pensamentos, porque maçonaria, junto com várias outras coisas, não leio meus pensamentos, deixa para lá. Então, eu tenho certeza que o ilustrador não é nenhuma teoria da conspiração, ele não é um discípulo de Duque Anon, não, eu acho que não. Mas se vocês quiserem uma coisa mais zen do mundo, uma coisa realmente muito gratificante, pelo menos para quem tem um pendor aí um pouco mais estético, tem um canal que eu já recomendei aqui, de um restaurador de arte que chama Baumgartner. Baumgartner. Que, aliás, Baumgartner, acho que uma boa tradição para alemão é quem cuida de um pomar, né? Quem cuida de um jardim, que é bonita, né? Baumgartner é quem cuida de um, né? Bom, é um jardineiro. Bom, pois bem, mas ele é um restaurador de arte de Chicago, é um rapaz estupidamente talentoso, e ele faz vídeos que são um deleite, porque ele pega obras de arte que estão em petição de miséria, e ele restaura e deixa tudo maravilhoso e tal. E no de ontem, ele pega justamente um quadro de um pintor americano que eu não conhecia, né, e ele está fazendo uma das primeiras etapas, que é limpar. Muitas vezes uma obra de arte é coberta com algum tipo de verniz. Esse verniz, com o tempo, ele se oxida, tempo, ultravioleta, etc. e tal, ele começa a degenerar, ele escurece e as coisas ficam todas amareladas. Então esse vídeo, é um vídeo de 15 minutos, é simplesmente esse cara limpando o verniz e revelando, trazendo à luz as cores originais. É lindo, não só porque o quadro é surpreendentemente bonito, se eu tivesse visto isso no Museu d'Orsay, na França, se eu tivesse visto isso no Louvre, se eu tivesse no Metropolitan, cara, é lindo o quadro, é lindo. Mas o que é interessante é que enquanto ele está ali limpando, que é um processo mecânico, zen, né? Ele está gastando ali 100 cotonetes, ele gasta 100 cotonetes para limpar o negócio. Ele faz uma grande divagação sobre a natureza do tempo. E ele conta, inclusive, da vida extraordinária desse pintor, que teve uma vida maluca. O cara circulou, viajou, foi para lá, foi para cá, fez milhares de coisas, o que me faz lembrar, inclusive, a história que eu contei para vocês dos primeiros profissionais de televisão, né? Pessoas como Lima Duarte, pessoas como Walter Stewart, Adriano Stewart, que alguns eu conheci, o Adriano eu conheci, que tinham essa vida absolutamente rica cara, isso te dá uma bagagem que, né, nada, nenhum Instagram, nenhum Pinterest, nenhum Twitter substitui você pôr o pé na estrada e se expor. Meus caros, espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Muito obrigado pelos cafés. A minha avó, a minha outra avó, a mãe do meu pai, dizia que o café é o signo da bem-querença. E ela tomava café com uma quantidade de açúcar brutal. Não sei como é que ela não morreu disso. Morreu de outra coisa. Mas obrigado pelos cafés. Lembrem-se, a gente tem agora um canal no Telegram. A letra T, né, de tatu. t.me/canal do Radinho. Acessível em qualquer, né, de inúmeras maneiras, tem o WhatsApp, tem o Spotify, Google Podcasts. É isso aí. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.